A gente tem trazido vários assuntos aqui relativos à tragédia de Brumadinho, que ocorreu na última sexta-feira, lá em Minas Gerais, dia 25 de janeiro, e muita gente se dispôs a ajudar, né? Muitos bombeiros de várias cidades foram para o local. Ontem nós conversamos com um professor da Unicamp, que também está fazendo um trabalho lá para tentar checar as consequências, né? Ou as causas do rompimento da barragem. E enquanto muita gente enviou alimentos, água, roupas, muita coisa para ajudar os prejudicados lá de Brumadinho, as famílias que perderam as casas, há também golpistas que se aproveitam da boa vontade das pessoas e tentam lucrar em cima da tragédia alheia. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado José Antônio Milagre, perito em crimes cibernéticos. Boa tarde, doutor José Antônio.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes.
Infelizmente, não é só o caso de Brumadinho, né? Tem muito aproveitador aí que acaba ganhando dinheiro em cima da boa vontade das pessoas, né? Como que isso acontece?
De fato, Marco, nós temos acompanhado a evolução do crime cibernético ao longo dos anos e uma das características é aproveitar grandes momentos de comoção, sazonalidades, períodos de desconto no comércio, como Black Friday, e a tragédia de Brumadinho não passou impune, né? Ou seja, o criminoso digital hoje, ciente de que pessoas estão no mundo digital e muitas vezes na ânsia, na vontade e na boa vontade de auxiliar, não checam dados básicos, acabam falseando a identidade visual de instituições sérias, como bancos, ONGs e até mesmo o governo, ou às vezes alteram a conta bancária nesses comunicados, que passam a ser compartilhados em Facebook, WhatsApp, até mesmo bem indexados no Google, quando se pesquisa em locais para fazer doação, fazendo aí com que inúmeras pessoas acabem destinando dinheiro para fraudadores, ao invés de ONGs e entidades sérias que atuam nesse ponto. Em uma pesquisa que fiz em um site de vaquinha, nós tínhamos aproximadamente 60 vaquinhas organizadas para auxiliar Brumadinho e muitas delas questionáveis, né? Ou seja, por pessoas físicas, você não tinha um plano ou um comunicado de como isso seria, chegaria esses valores até as vítimas ou as ONGs de apoio. Razão pela qual a gente vem pedindo todo o cuidado de todos que têm interesse em contribuir, não só nesse caso, mas ficar atento. O crime digital está sempre de olho em períodos de comoção, sazonalidades ou episódios e aproveita isso para tentar lesar o patrimônio de internautas.
E quais as dicas para essas pessoas não caírem nesses golpes, doutor José?
É o que nós sempre colocamos, né? De nada adianta um bom antivírus, um bom anti-spyware ou uma última atualização do seu sistema se a curiosidade ainda fala mais alto, se a falta de bom senso ainda fala mais alto. A dica básica aqui é bom senso, você pesquisar antes de fazer qualquer tipo de doação. Muitos estão compartilhando contas por WhatsApp que são contas falsas, são contas editadas, que vêm com a identidade da instituição, mas que foram montadas. Então, uma boa pesquisa, faça uma pesquisa sobre a idoneidade dessa ONG, se ela realmente existe, faça uma pesquisa sobre o criador, sobre o organizador e, principalmente, antes de destinar qualquer valor para qualquer campanha que seja, faça um contato com esse criador e verifique, peça para ele comprovar como ele tem destinado esses valores àqueles que estão ajudando a tragédia. Ou seja, a internet, que também serve para que pessoas sejam vitimadas, também é uma ferramenta poderosa para evitar que sejam vítimas. Basta aí que o usuário faça alguns levantamentos prévios, evitando aí destinar dinheiro em contas questionáveis.
É, e além de tudo, não é, doutor José, tem casos que a pessoa perde dinheiro, mas tem casos também que ela passa números de documentos, endereços, pode ficar muito vulnerável aí para pessoas que não são confiáveis, né?
Exatamente, bem lembrado. Esse ataque de phishing scam, que é a pescaria de senha, normalmente o cidadão, o ouvinte, vai receber um e-mail, vai receber um WhatsApp, vai receber um comunicado. Clique aqui para ver as fotos do resgate, clique aqui para ver os animais, ou qualquer conteúdo que desperte a curiosidade. Muitas vezes o simples fato de clicar nesse conteúdo, ou mesmo acessar o conteúdo, permite que o criminoso tenha acesso à máquina. Tendo acesso à máquina, ele pode copiar todas as suas informações, seus dados, ter acesso a informações bancárias, e você vai perceber isso na conta bancária, ou até mesmo no final do mês, caso não acompanhe a sua conta. Então, muito cuidado com esses e-mails, esses comunicados. As instituições não encaminham e-mails, existe aí uma propaganda ostensiva nesse sentido. E hoje nós temos casos até mesmo de criptografar o disco, né, o chamado ransomware, ou seja, você abriu um conteúdo que embaralhou seus dados, protegeu, e agora o bandido pede um resgate para devolver as suas próprias informações. Então, todo cuidado é pouco, não abra esses e-mails. Se receber um conteúdo dessa natureza, encaminhe as autoridades, também não saia apagando diretamente, pois ele é a prova para se apurar quem é o responsável, e procure a polícia, procure ajuda especializada, e caso tenha sido vítima também, registre todo o conteúdo, as contas, os contatos que recebeu, para que um delegado de polícia ou na própria polícia seja feita a quebra de sigilo, para que essa pessoa por trás do computador possa vir a ser responsabilizada.
E a gente está falando como tema da tragédia de Brumadinho, porque ela aconteceu há 6 dias, né? Aconteceu na última sexta-feira, e é diferente, por exemplo, de uma instituição que pede dinheiro, né? Que ajuda pessoas doentes ou em situação vulnerável. É uma tragédia que, obviamente, não era programada. Então, não tem nenhum fundo que é criado de uma hora para outra para as pessoas depositarem dinheiro, né?
Exatamente, nós percebemos inclusive criações de nomes, ONGs em nome de Brumadinho, surgiram várias. E se você fizer uma auditoria bem adequada, bem acurada, você vai ver que não são ONGs constituídas, né? Ou seja, não existe essa instituição. São pessoas aí arrecadando 10, 20, 30, 60 mil reais de pessoas que de boa fé querem contribuir, mas infelizmente estão destinando de forma equivocada. Algumas vaquinhas, inclusive, com período de vencimento em julho, né? Ou seja, qual o sentido de se manter essas vaquinhas até julho, por exemplo, né? Para recebimento de doações. É muito importante destacar que o próprio governo já entendeu que já existem doações suficientes, mas é importante destacar também que essas páginas continuam no ar. E até a mesma responsabilização daqueles sites que permitem que vaquinhas dessa natureza continuem sendo publicadas, né? Enquanto isso se discute, ou seja, a possibilidade de remoção, é muito importante que o cidadão fique atento, não destine esses conteúdos e não hesite em fazer um contato, em ligar para efetivamente saber se está depositando na conta correta e para uma instituição que é constituída, que é oficial, ou mesmo uma pessoa física, que existem várias pessoas físicas aí de muita boa índole levantando recursos, faça esse contato prévio antes de destinar qualquer valor.
Doutor José Antônio, o senhor é perito em crimes cibernéticos, mas a gente já viu aí há poucos anos, não que isso tenha acabado, né? Mas que antes a principal modalidade de golpes, de crimes, eram pessoas que ligavam a cobrar, né? Às vezes, ou muitas vezes dentro de presídios, pediam, por exemplo, créditos de celular, né? E aplicavam os golpes. Hoje eu chego na internet, né, no crime cibernético. Ele é muito mais fácil de enganar a vítima do que esse golpe no telefone que deixava alguns rastros?
Exatamente, né? Hoje o criminoso ele é muito mais criativo, o criminoso digital, nós vamos dizer que ele é muito mais criativo do que técnico, né? Ele usa a engenharia social, ele usa momentos de comoção, ele entra em contato. Existem pessoas diariamente sendo lesadas aí em sites de compra e venda, acabam encaminhando o produto e não recebem, ou o contrário, né, acabam pagando e não recebem. Pessoas que entram em contato, fazem essa abordagem. Antigamente eu tinha muito isso, né? Então havia uma abordagem por telefone que fazia com que uma pessoa recarregasse, abastecesse os celulares no cárcere. Hoje todo este conteúdo está na internet, então você vai ser abordado por WhatsApp, você vai ser abordado no comunicador, no Messenger, ou até mesmo em eventual anúncio de um produto que você publicou. Muito cuidado, muita cautela. É importante destacar também que hoje eu tenho o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, que traz os direitos e deveres dos usuários e permite que a vítima possa identificar aqueles criminosos que agem amparados por essa falsa sensação de anonimato. Então, na verdade, quando a vítima de um crime digital sofre um crime, normalmente ela desconhece a autoria. E o Marco Civil, ele garante hoje que os provedores, os sites, os aplicativos devem guardar esses registros e, mediante ordem judicial, fornecê-los. Então, engana-se aquele que diz que é impossível a apuração de um crime informático. Hoje, com Lei Carolina Dieckmann, com o Marco Civil da Internet, é possível, sim, apurar a autoria na grande maioria dos casos e fazer com que essa pessoa possa vir a ser responsabilizado.
Bom, a gente teria muitos assuntos aqui, o pessoal está mandando mensagem de vaquinha virtual para os animais de Brumadinho, isso realmente acontece. Não descarta, né? Eu preciso encerrar a entrevista, não se descarta criar uma vaquinha de um dia para o outro, mas agora os cuidados que a pessoa tem que ter, que aí é o X da questão, né, doutor José?
Exato, as vaquinhas, eu posso agora mesmo levantar uma vaquinha para qualquer causa, um crowdfunding, né? Ou seja, pessoas fazendo doações, tem muitas pessoas físicas idôneas que estão fazendo isso, outras empresas idôneas, mas infelizmente a maioria aproveita desse momento para lesar pessoas bem intencionadas. Não existe fórmula mágica, pesquise, utilize o buscador, pesquise o nome das pessoas, as ONGs, faça contato. Se você tomar essa diligência, com certeza você minimize muito a possibilidade de ser vítima de um crime digital. Não só no caso Brumadinho, mas em tudo que você faz na rede. Comprar um produto, vender um produto, qualquer transação. Antes de efetivar qualquer transação, verifique as garantias e pesquise muito bem sobre a empresa, a loja ou a outra pessoa. Tomando essas medidas, com certeza nós reduzimos as possibilidades de sofrermos um golpe financeiro por meio da tecnologia.
José Antônio Milagre, advogado, perito em crimes cibernéticos, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde.